Olá, você que está entrando agora na transmissão, seja muito bem-vindo. Acompanhe a palavra do Senhor conosco em João, Evangelho de João, capítulo 2, que diz assim: E no terceiro dia fizeram-se uma boda em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. E disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. E sua mãe disse aos serventes: Faze tudo quanto ele vos disser. E estava ali posto 6 talhas de pedra para purificações dos judeus. E em cada uma cabia, cabiam 2 ou 3 almoldes. E disse-lhe Jesus: enche d'água essas talhas. E encheram-nas até acima. E disse-lhe Jesus: Tira agora e leva ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde vinha, se bem que os serventes sabiam que tinham tirado água, chamou o mestre-sala o esposo e disse-lhe: Todos os homens põem primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido, então inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. E Jesus, e esse foi o primeiro sinal de Jesus em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Até aqui. Pai, fala poderosamente conosco. Ministra as nossas vidas, Pai. Que o Teu Santo Espírito poderoso, maravilhoso, esteja aqui conosco. Pai, que não seja eu falando, mas seja o Teu Santo Espírito. Fala através da minha vida, Senhor. Que a minha boca agora, ó, se cale. Mas o Teu Santo Espírito venha falar poderosamente através da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. E o tema da ministração de hoje é: Jesus tem alegria até mesmo na sua dificuldade. Sabe, nós vimos aqui um casamento. E aí, tá gravando aí? Nós vemos aqui um casamento que passou por uma dificuldade. Pensa, nos dias de hoje, você faz um casamento para 150 convidados. E só 100 convidados comem. E aí você recebe a notícia: olha, 100 pessoas já comeram, mas a comida acabou. Mas falta ainda 50 pessoas que estão lá na fila esperando para comer. Vocês estão me ouvindo bem? Hoje a rua está... E aí, eles pegam essa talha e enchem de água. Sabe, uma das coisas que nós precisamos compreender é que nós andamos com um Deus que faz milagre. Por que se desesperar? Sabe, no dia da tua dificuldade, você precisa ir até Jesus. E como nós vamos até Jesus? Como nós vamos até Jesus, Andrei? Hã? Orando. Nós vamos até Jesus orando. Sabe, ao invés de nós gastarmos energia nos desesperando, nos descabelando, nós precisamos ir até Jesus. Porque Jesus tem milagre para a tua vida. Jesus tem água para transformar em vinho na tua vida. Sabe, ainda que você olhe e fale, ah, mas eu não tenho nada. Jesus, ele vai operar na tua vida com aquilo que você tem. Quando Eliseu vai até a casa daquela viúva, e a viúva fala, olha, o meu filho, ó, meu marido morreu, e estava endividado, e agora os credores querem levar meu filho como escravo para trabalhar com eles, para pagar a dívida. E aí Eliseu pergunta para ela, olha, o que você tem na sua casa? E aí ele falou, olha, faz o seguinte, pega com os teus vizinhos vários frascos, várias botijas, e você vai entrar na tua casa, você vai fechar a porta. O que significa isso? Você vai entrar na tua casa e vai fechar a porta. Isso significa que o milagre é na onde? No seu íntimo. Você vai entrar na tua casa, você vai fechar a porta. E você vai derramar. Você vai derramar. Enquanto ela estava derramando, sabe, aquele azeite ia caindo. Ia caindo azeite, enchendo os frascos, tudo que ela pegou emprestado. E um detalhe que o profeta fala para ela, olha, e não poucas. Você vai pegar a vasilha com os seus vizinhos e não poucas vasilhas. Ou seja, você vai pegar muita vasilha, minha filha. Pega quantas der. Deixa seus vizinhos sem vasilha nenhuma. Mas pega de monte. Enquanto não acabaram as vasilhas, aquela mulher foi derramando, e o azeite não parou de cair da botija. E aquilo para aquela mulher foi motivo de riso. Sabe, nós precisamos parar de fechar a cara quando as coisas não estão do nosso agrado. Sabe, você tem a melhor pessoa do mundo ao teu lado, que pode resolver o teu problema. Sabe, então, lava essa cara, arruma essa cara. Ah, mas eu estou com um problema. Não importa, arruma essa cara e ande como se você não tivesse problema nenhum. Ah, mas eu tenho. Mas você vai andar como quem não tem. Porque você vai andar pela fé. Sabe, você precisa colocar a sua fé em ação. Olha só, no texto que nós lemos, Jesus falou para Maria, olha, não é chegada a minha hora. O que, que é isso? O que, que Jesus falou para ela? Não vou fazer. Não chegou a minha hora. Entendeu? E ela vai, olha para o cara e fala, oh, faz tudo o que ele falar. Ele não falou que ia fazer, gente. Ela operou ali na fé. E aí ele foi lá e deu a ordem, olha. Pega essa sala, enche de água. Eles encheram, agora leva para o mestre Sala. E aquele foi o melhor vinho que o mestre Sala tomou. Então nós precisamos compreender que dentro de nós precisa haver uma esperança no nosso Salvador. Jesus, ele te salvou. O maior problema da tua vida, ele já resolveu. Se ele resolveu o maior problema da tua vida, qual que é o maior problema que a gente, nós, como ser humanos, tínhamos? Era que a gente estava assim, ó, com um pezinho já lá, naquele lugar quente que eu não quero mencionar o nome. E eu nem estou falando do deserto. Esse era o maior problema que eu e você e todo o resto da humanidade tinha. Mas Jesus, ele veio e resolveu esse problema. Então, se esse problema Deus já resolveu, o resto é fichinha. Sabe, nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Fé não é uma coisa que você deixa guardada no armário. Fé não é uma coisa que você deixa lá colocada em cima da prateleira. Fé não é uma camiseta que você põe escrito fé. A fé é muito mais que isso. A fé é o que ativa o sobrenatural. Uma mulher que estava 12 anos com uma hemorragia, tinha gastado todo o seu sustento com médicos, com procedimentos, com remédios. Ela sai andando em direção a Jesus e ela fala: se eu tocar nele, eu serei curada. E aí a gente ouve esse louvor: se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Sabe, aí você olha assim, você fica lá. Gente, você está falando de algo sobrenatural, que se você tocar no Senhor, você vai ativar o sobrenatural. Sabe? E a primeira vez que nós tocamos aqui na igreja, Yahvé Rafa Elohim Shaddai. E aí, eu tinha ouvido esse louvor uma vez só. E aí a Lana não veio nesse dia. E eu estava conduzindo a dança. E o Senhor me deu, foi me dando a coreografia. E aí aquela, como é? Se ativa o sobrenatural. Sentimos tua glória nesse lugar. Aí o Senhor foi me dando: algo novo acontecerá. E aí, na hora de ativar o sobrenatural, o Senhor falou: se ativa o sobrenatural. E aí o Senhor falou: toca o sobrenatural, Fauna. Toca o sobrenatural, Fauna. E aí foi quando eu comecei a fazer. Eu comecei a tocar o sobrenatural. O sobrenatural vem da onde? Vem do alto. Então vamos ativando o sobrenatural. Toca o sobrenatural. Então nós precisamos ter uma fé para ativar o sobrenatural. Sabe, você precisa tocar o sobrenatural. Sabe, Fauner, como eu toco o sobrenatural? Crendo, meu filho, creia. Pegue essa fé que você tem e você começa a ativar essa fé. Eu lembro que mencionei com o pessoal aqui que houve um tempo em que eu estava passando por uma situação tão difícil que eu não tinha palavras para expressar, eu não conseguia orar. Sabe, foi um bloqueio tão terrível na minha alma que eu não conseguia falar com o Senhor. E então eu cantava louvores e conseguia, falava daquilo que eu estava vivendo e daquilo que eu precisava viver para o Senhor. E aí tem um louvor que fala assim: como posso não crer ou duvidar se o teu amor insiste em me chamar? Vem, renova o meu interior, reacende a chama do primeiro amor. Quero olhar minhas guerras e ver o Salvador vindo águas agitadas. Vou com ele andar, encarar o impossível, na certeza que Deus pode mais. Ajuda minha fé. E eu ficava só nessa parte. Segura minha mão. E aí eu levantava minha mão, porque eu queria que ele segurasse. Gente, eu queria uma resposta. E eu estava, no momento de dificuldade, encarando o silêncio de Deus. E eu falava: segura minha mão, me ensina a viver, vencendo pra vencer, confio em ti. E aí eu declarava. Declarava e ficava nessa parte. Ajuda minha fé, sabe? E ficava, E, gente, aquilo foi me enchendo de fé, foi me enchendo de autoridade, e foi me enchendo da presença, sabe? E aquilo que e eu consegui romper com aquilo que eu estava vivendo, e eu fui, sabe, fui, entrei na presença, e eu entrei com gosto, e eu entrei com fé, e eu entrei com força, declarando mesmo aquilo que eu precisava vencer. Sabe, e nós precisamos nos valer da fé. Sabe, você tem o Deus Todo-Poderoso, você tem o El Shaddai do seu lado. O Todo-Poderoso está do teu lado. Sabe, Ele está aí para batalhar com você, para guerrear com você, para vencer com você, porque Ele não perde. Sabe, tem um louvor. Hoje eu tô, como é que falando de louvor, né? Hoje eu tô só na adoração. E tem um louvor que fala: vencendo pra vencedor invicto, Jesus é vencedor invicto. Sabe, então saiba que com Jesus você não vai perder. Mas toda luta que você entrar sem Jesus, aí já era. Então você precisa aprender a mover o sobrenatural na tua vida. Saber parar de ficar de bico. Eu estou de bico porque eu estou passando por uma luta. Que bico? Vai gastar esse joelho. Vai ajoelhar mesmo e declarar a vitória do Senhor na tua vida. Sabe? Eu lembro que eu conheci uma senhora, e essa senhora, ela tinha um joelho preto, e ela andava com aquela saia, e quando ela sentava, mostrava o joelho, e o joelho dela, ela era branquinha, mas o joelho dela era preto. E aí um dia, ela estava conversando assim com a gente, e ela falou que ela passou por uns períodos na vida dela em que ela orava pelo menos 6 horas por dia de joelho. E ela falou: meu, enquanto eu não venci essa batalha na minha família, era uma batalha familiar que ela tinha, ela falou, eu ficava orando. E eu orava por cada um, um a um, um a um. cada neto, filho, filha, nora, genro. E ela apresentava uma mãe que gastava 6 horas de oração por dia. Sabe? E hoje é que eu peguei essa transição de gerações, né? E eu fico vendo como tem banana nessa geração, gente. Sabe, que não consegue orar. Lembra que a pessoa, você olha ali, a pessoa orando, ora 5 minutos de joelho e já não aguenta mais. Mano, põe esse joelho no chão, põe a tua boca no pó. Só põe a tua cara no chão e se rende ao Senhor. Ah, mas o que vão achar de mim? Não importa, importa os pensamentos que o Senhor tem ao meu respeito. Importa o quanto eu vou entrar e entrar no sobrenatural. O quanto eu vou entrar nessa presença e declarar a vitória do Senhor sobre a minha vida. O quanto eu vou entrar nessa presença e declarar e me render aos pés de Jesus. O quanto eu vou me render, eu vou, sabe, nós precisamos ter mais joelho no chão. Ah, mas meu joelho está doendo, eu não vou sair daqui enquanto não acontecer. Eu não vou parar de orar enquanto eu não terminar. Ah, meu joelho está doendo, ah, minhas pernas estão formigando, mas eu vou permanecer prostrado diante da presença do Senhor. Então é necessário ativar o sobrenatural para que a gente possa, sabe, adentrar e ter alegria mesmo na luta. Ah, você está num momento difícil, mas eu entrei no quarto de oração e eu já saí com a resposta. Eu entrei no quarto de oração, eu dobrei o meu joelho e a minha resposta já foi, já está lá no céu. No mundo espiritual já está liberado. Pode não ter acontecido ainda no mundo material, mas eu sei que o Senhor já preparou a providência dele para a minha vida. E é assim que nós temos que andar. Nós temos que andar por fé, não por vista. Você não anda por vista, você anda por fé. Você não anda por aquilo que é palpável, por aquilo que os seus olhos conseguem enxergar. Você anda por aquilo que já foi ativado no mundo espiritual. Ah, você está orando pela conversão de alguém, você vai orar até eu ver uma resposta de Deus. Filho meu, eu já estou entrando com providência, eu já preparei o momento e a hora, e essa pessoa que você está orando vai ser salva. Em nome de Jesus, você precisa aprender a se conectar com o sobrenatural de Deus. Jesus envia os discípulos e fala: vocês não vão levar água, vocês não vão levar alforje, vocês não vão levar comida. O que é isso? Que diferença ia fazer? Olha, vai, mas pode levar o que você quiser. Não, Jesus falou: vocês não vão levar nada. O Senhor vai prover na tua vida. Sabe, nós precisamos ter a experiência com o Deus que proverá, com o Deus que provê. Sabe, nós precisamos nos valer daquilo que a gente canta. Sabe, você precisa se valer do louvor que sai da tua boca. O louvor para você não é O louvor para você não é uma música. O louvor para você é uma verdade. Eliseu, quando cura o filho daquela viúva que tinha morrido, e Eliseu ressuscitou, ela fala para ele: olha, hoje eu vejo que tu és homem de Deus, e a palavra de Deus na tua boca é verdade. A palavra de Deus na tua boca tem que ser a verdade. Sabe, fala aí no teu lugar. A palavra de Deus na minha boca é verdade.
A palavra de Deus na
minha boca é verdade. Não, mas fala com vontade, gente. Você está declarando algo espiritual, algo profético. A palavra de Deus na minha boca é verdade. Não, enche essa boca para falar. A palavra de Deus na minha boca é verdade. Sabe o que você está falando? Que quando você levantar a tua voz para profetizar, vai acontecer. Quando você falar a palavra de Deus, vai sair da tua boca. Quando você declarar um louvor, olha, olha, que se ativa o sobrenatural. O sobrenatural de Deus vai descer e vai tocar a tua vida e vai vir uma ordem do céu de acordo com aquilo que você falou e vai acontecer em nome de Jesus. Então você tem alegria, mesmo na dificuldade, porque a tua resposta não vem da dificuldade, a tua resposta vem do alto, a tua resposta vem da boca do teu Deus. Sabe, olha, se o Senhor já preparou, olha, eu creio, Senhor, eu estou com esse problema, eu estou com essa dificuldade, Senhor, e aí eu estou aguardando a tua resposta, eu não me movo até que haja uma resposta vinda do céu, e o Senhor vem e dá a resposta, você fala, agora eu posso descansar, porque eu tenho um Deus que me envia a resposta que eu preciso, eu tenho um Deus que prepara o milagre, eu tenho um Deus que me envia o suprimento, eu tenho um Deus que julga a minha causa e vai adiante de mim a respeito de qualquer situação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você pode ter alegria em meio à dificuldade, porque você tem um Deus que é fiel, um Deus que é real. Oh, aleluias! O teu Deus é real, o teu Deus é real. Você tem um Deus. Os braços do Senhor não estão encolhidos para que não possa te abençoar, mas a mão do Senhor se estende ao teu favor e Ele envia a bênção. E quando Ele envia a bênção, a palavra do Senhor não volta vazia. E quando Ele dá uma ordem ao teu respeito, até o inferno tem que obedecer. Em nome de Jesus. Então você precisa ter uma fé operante no teu interior. Você precisa ter um ouvido atento a ouvir as direções que o Senhor te dá. Ouça a voz do Senhor. Aprenda a falar menos e ouvir mais. Aprenda a acabar o teu momento de oração e falar: Senhor, estou aguardando a tua direção, e fica ali quietinho, ó. Senhor, eu estou aqui, ó, no silêncio, aguardando o Senhor falar. E o Senhor, ou Ele vai falar no teu interior, ou Ele vai falar: olha, abra a palavra. E você vai abrir e vai vir a resposta que você precisa. Sabe, nós precisamos aprender a nos relacionar com o Senhor. Ah, fala, mas Deus tem a maneira diferente. Tem, tudo bem. Se você se relaciona com Ele, Ele fala com você. Sabe, mas você precisa treinar os teus ouvidos para ouvir a direção do Senhor. Para de viver as loucas. Sabe, para de orar e entra na presença. Eu não preciso, minha casa, minha família, meus irmãos, tem gente que está orando e parece narrador de rodeio. Sabe, já ouviu futebol na rádio? O fulano está com a ciclana que está com a batana e vai cruzar, está pulando a meia de ar, é gol! Não, entra na presença do Senhor, mas entra entrando. sabe, entra no seu secreto, mas entra entrando, falando para o Senhor, que seja um diálogo com o Senhor. Senhor, eu estou aqui, eu estou te ouvindo. Sabe, para de querer fazer corrida da oração. Tem corrida da oração, não. Ah, mas Deus não entende. Ah, para de ser louco. Sabe, entra na presença do Senhor com o coração aberto para ouvir. Sabe, Senhor, olha, eu estou entrando. Sabe, tem gente que entra na presença do Senhor. Imagina um parente que você gosta. Quem tem um parente aqui que você gosta? Fala, meu, fulano, minha tia fulana é da hora. E pensa sua tia fulana chegando na sua casa e falando, olha, só vim dar um oi. Dá um oi, beijo, tchau. Tem gente que entra na presença do Senhor assim. Eu só vim dar um oi. Não, para de ser louco, entra direito. Sabe, Senhor, ó, guardei esse momento para o Senhor. E entra na presença do Senhor e sai de lá com uma resposta em nome de Jesus. Sabe, ah, mas na minha casa tá difícil, filho. Se for necessário teu joelho ficar preto para resolver, então deixa o seu joelho preto. E eu nem tô falando de tinta. Que foi, Ketri? Eu entendi sua risadinha, viu? Entendeu? E eu nem tô falando de tinta. Mas gasta tempo. Sabe, põe esse joelho no chão. Ah, mas não precisa orar de joelho no chão. Gente, não precisa. Mas quando eu oro de joelho, é outra pegada. De joelho, né? É outra pegada. Quando você tá orando ali sentado. Gente, eu já senti a presença de Deus deitado. Sabe, teve um dia... Estava tendo 12 horas de oração aqui na igreja. E eu peguei o... Estava tendo alguma coisa aqui na igreja e eu fui orar lá no fundo. Ah, lembrei. Estava falando sobre a palavra, era 10 horas da manhã. Lembra disso, Ked? E aí... Era o meu horário da oração. E aí eu fui lá orar. E aí acabou, todo mundo foi embora e eu continuei orando. E eu deitado lá no colchão e orando, e orando, e orando. Aí depois o Fabinho me falou, meu, eu entrei, eu tava aqui na frente, eu entrei lá atrás, mas tinha uma presença lá atrás. E eu tava deitado. E aí uma outra vez eu estava lá em casa, deitado, e o Espírito Santo falou para mim, ajoelha. E aí eu peguei e ajoelhei. Na hora que eu ajoelhei, mano, o bagulho ficou louco. Na hora que eu ajoelhei, mas veio uma presença. Sabe que eu senti assim, meio que o meu corpo enfraquecendo. Então tem hora que você precisa guerrear. A nossa guerra não é brigando. A guerra, você não vai vencer guerra xingando. Você não vai vencer guerra brigando. Você vai vencer guerra de joelho no chão. Uma vez uma pessoa falou para mim, ah, mas você tem que ir para Paulista protestar. Eu vou ficar lá na Paulista batendo lata pro negócio que não vai resolver nada e ainda vou tomar borrachada. Bomba de gás lacrimogêneo. Bala de borracha. Para. Ah, então você tem que lutar. Você não luta. Eu falei, eu luto. Só que eu luto de joelho no chão. Entendeu? Não é depois que eu tentei tudo que eu vou orar. Não. Eu vou orar. E eu vou aguardar uma direção do Senhor. E aí quando Ele me dá a direção, eu posso ir. Porque é certeiro, é batata. Como diz os antigos. Quem já ouviu? Ah, Toma esse remédio que é batata. O que significa batata? Eu não sei. Acredito eu. Pode tomar que dá certo. Eu a garanto. Vocês não lembram dessa, né? Das antigas também. Então, nós precisamos entender que nós não vencemos nada no grito. Nós não vencemos nada chorando e se descabelando. Mas nós vencemos ativando o sobrenatural, ouvindo a direção de Deus. Em nome de Jesus. Então, como é que você vence, Dayara? Como é que você vence? Acabei de falar. Nós vencemos ativando o sobrenatural. Como é que a gente ativa o sobrenatural, Kate? Se jogando na presença do Senhor. Ah, não, ele se joga mesmo. Ah, mas parece doido, deixa ser doido. Mas eu sou doido na presença. Tô doente, ah, então pode ser. Ah, mas tá doente, tudo é um doido doente, tá bom. Mas quando eu for curado, você vai ver a glória de Deus. E o bicho pega, é assim. É na presença. Sabe, ouvindo a direção. Aí depois que Deus deu a resposta, aí já era. Aí muda o teu ambiente interior. Tô vitorioso. Obrigado. Eu estou vitorioso já. Ah, mas nem aconteceu. Mas lá no céu já está liberado. Lá no céu já está ligado. É questão de tempo até se materializar aqui na terra. O meu milagre está chegando. E é assim. Em nome de Jesus. É nosso posicionamento que muda tudo. Amém? Feche os seus olhos. Se você estava sem fé, se você estava sem esperança, já achando que você tinha perdido a batalha, comece a orar aí no teu lugar. Ah, Senhor, a minha garantia de vitória é o Senhor. A minha garantia, Senhor, de que as coisas vão bem, é o Senhor. E ainda que não vá bem, Senhor, se eu tiver a tua presença, para mim já está tudo bem. Porque o Senhor me conforta, o Senhor me consola, o Senhor me dá a direção que eu preciso para seguir adiante. Então, em nome de Jesus, Pai, vem moldando o nosso interior, para que tenhamos uma vida, Senhor, reta diante da Tua presença e cheia do Senhor. Senhor, para que nós possamos, Senhor, ativar o sobrenatural na nossa casa, ativar o sobrenatural em meio à batalha. Senhor, o sobrenatural não pode ser um ambiente estranho para nós, mas o sobrenatural vai ser o nosso ambiente do dia a dia, porque a Tua presença é o sobrenatural, e quando a Tua presença entra, todas as coisas mudam, e quando a tua presença chega, Senhor, ah, não há demônio que resista, não há enfermidade que pare, pois o Senhor muda todas as coisas, porque da tua boca vem o sim e o amém, elabassou e canta elabassou, e Senhor, nós cremos no teu poder. Oh Senhor, eu sei que tu és poderoso para vir adiante da minha terra, para, Senhor, me dar vitória em todas as coisas. Oh Senhor, porque eu sei o Deus em quem eu tenho crido, e eu estou bem certo de que é poderoso. Eu creio no teu poder, Senhor. Eu creio que só o Senhor pode vir adiante de mim e trazer a vitória, Senhor. Ah, Senhor, eu creio que o Senhor, quando der uma ordem, Senhor, todas as coisas vão mudar.
Ah, Senhor, então não me permita, Senhor, desfalecer na minha fé. Não me permita, Senhor, abandonar a fé, Senhor, para viver pelo que o mundo pode pregar, para viver, Senhor, de acordo com aquilo que os olhos veem, porque eu não vivo por vista, eu vivo pelo que creio. Labaçou e canta, labaçou. Senhor, pois eu sei que Tu és fiel. Eu sei que Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel e eu confio em Ti. Fala para o Senhor aonde está a Tua confiança. Senhor, eu confio em Ti. Eu confio em Ti para mudar a história da minha vida. Eu confio em Ti para mudar a história da minha família. Ah, Senhor, o meu sustento não vem dos meus braços. O meu sustento não vem do meu trabalho. O meu sustento vem das Tuas mãos. Elabaço e canto. Oh Senhor, eu já quero ativar o sobrenatural na minha casa, eu já quero ativar o sobrenatural no meu trabalho. Oh Senhor, aonde eu estiver, haverá o sobrenatural. Elabada sou. Oh Senhor, eu creio em Ti. Ela abaçou e canta, ela abaçou e canta, ela abaçou. Nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E você que está nos assistindo, ande pela fé. Bote essa sua fé em ação. Ah, mas é difícil. É assim que Deus gosta, querido. Deus gosta de coisa difícil, porque Deus vai fazer um milagre naquilo que você não pode fazer, porque naquilo que você pode fazer, você tem que fazer. Mas quando há necessidade de uma resposta do sobrenatural, é aí que o Senhor se manifesta. Então, em nome de Jesus, siga crendo. Siga posicionado, siga buscando o Senhor, siga ouvindo a direção do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que as ricas consolações do Santo Espírito da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tchau, tchau.